As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
O futuro da gestão da barragem do Carril esteve em foco na abertura da reunião do Executivo da Câmara de Tomar realizada nesta segunda-feira. Um grupo de agricultores de São Pedro deslocou-se à reunião para saber se há garantias quanto à utilização da água para a rega na campanha agrícola que se avizinha, uma vez que se têm registado avarias sucessivas do equipamento. Francisco Antunes, que assumiu o papel de porta-voz do grupo presente na reunião de Câmara, questionou também a autarquia sobre a futura gestão da barragem do Carril.
Sabemos que o DRAP, LVT, tem aprovado duas intervenções. O plano de segurança, segundo informações, estava adjudicado à intervenção que visa a melhoria das condições de segurança da barragem, com o valor de 600 mil euros. A questão, essa intervenção foi feita? Não sabemos. Nós, agricultores, não sabemos, porque o ponto de situação foi relativamente evidente. Intervenção na reabilitação e equipamento de distribuição. Intervenção hidrantes, rede de drenagem, distribuidores, aquisição de contadores, colocação de tampas de proteção, reparação de valas no valor de 300 mil euros. Questão, foi realizado esse investimento? Não sabemos. Nós, agricultores, não sabemos. E foi agendada uma reunião para o dia 24 de maio de 2023. A Câmara ficou de analisar dentro das competências dos municípios formas de associação. Os agricultores não sabem o que aconteceu. Portanto, continua a não haver uma gestão na parte desta pequena barragem, desta extração. O DRAP ficou de recolher informação e formas de organização existente e que existem no país, que inclua autarquias para a gestão de barragens de regadio. Já há formas propostas para a gestão da barragem do Carril. Os agricultores não sabem dessas propostas. Os agricultores de São Pedro têm contato com a Junta de Freguesia de São Pedro. Mais do que isso, não sabem. Os agricultores de São Pedro têm ouvido as questões que a vereadora Luz Ferro Mal tem colocado ao longo dos últimos 2 anos. Mais que isso, não sabem. Hoje, viemos aqui porque, estando a chegar à altura de fazer as culturas, não sabemos se deveremos avançar, se teremos garantia de haver água para as regar. Sabendo que existe, neste momento, mais uma grave ruptura e que a água se encontra fechada, quais as medidas que estão a ser tomadas para resolver esta situação?
Na resposta ao Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão recordou que o município está disponível para participar na resolução do problema, nomeadamente colaborando na gestão deste equipamento, mas recordou que também será necessário o devido envelope financeiro.
De momento, o que podemos fazer e o que será a minha e que eu naturalmente tentarei fazer é realmente reunir com a direção regional, retomar esse ponto de situação, perceber se do lado da Direção Regional ou do Ministério da Agricultura existe disponibilidade para dar mais algum passo, porque do lado do município é claro, e é isto, portanto estamos disponíveis sim, mas não pode ser, digamos, a retirar ao orçamento municipal, que já é escasso para muito daquilo que são as outras nossas competências. E aquilo não é uma pequena barragem, quer dizer, é uma pequena barragem sim, quando comparado com outras, mas naturalmente que sempre que se trata de manutenção deste tipo de equipamentos, os valores são avultados. Quanto às intervenções, eu creio que uma das intervenções já decorreu, ou está a decorrer, não tenho notícia se terminou ou não, que tinha a ver com a consolidação de algumas questões da barragem em si. Creio que não tanto da rede de rega, mas da barragem em si, creio que houve intervenção, mas também apurarei isso na reunião com a DRAP. É o que vos posso dizer, sei que a barragem desde o início tem tido sempre, como todos sabemos, ou pelo menos eu fui acompanhando minimamente ao longo dos anos, mesmo ainda antes de estar no município, os vários problemas que têm existido, também na própria, digamos, organização dos agricultores. Sei que noutros momentos a questão da Associação dos Regantes, não é? Nunca se conseguiu chegar a bom porto, e aqui também tenho que vos dizer, era importante que isso acontecesse.
A vereadora do PSD, Lourdes Ferramal Fernandes, questionou o Executivo Municipal de Tomar sobre se a Câmara de Tomar foi ou não contactada pela Segurança Social sobre a questão dos recibos verdes de alguns dos técnicos da área social ao serviço do município. Lourdes Ferramal começou por recordar que a Câmara de Tomar assumiu há quase 2 anos as competências nesta área, mas que ainda não dispõe dos técnicos necessários.
Era previsível a necessidade de técnicos da área social. Estamos em janeiro de 2024 e ainda não estão tanto recrutados os técnicos para a área social. Também foi aqui assumido que o município de Tomara tem mantido os técnicos da área social, já foi assumido anteriormente, a Recibo Verde. O que eu questiono é, das recentes declarações da Sra. Ministra Ana Mendes Godinho no Parlamento, no Parlamento em Lisboa, afirmou que iam notificar tanto os trabalhadores a Recibos Verdes como quem os contrata, aqueles trabalhadores que têm mais de 80% dos recibos para a mesma entidade. A questão que eu deixo é saber se a Câmara Municipal de Tomar foi notificada por os falsos recibos verdes que têm neste momento. Falsos porque foi a palavra que a Sra. Ministra utilizou.
O Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, negou a existência de recibos verdes falsos no município, para lembrar depois que foi o PSD quem votou contra o mapa de pessoal, o que atrasou o concurso para técnicos da área social.
Bem, não há cá falsos recibos verdes nenhuns, que fique bem claro. Quer dizer, nós sabemos que eles existem em muitos locais por esse país fora e historicamente, mas aqui não há falsos recibos verdes nenhuns. Neste caso concreto, houve uma necessidade transitória e, portanto, não havia outra possibilidade que não fosse efetivamente recorrer a essa aquisição de serviços. Mas eu tenho que recordar, para quem está tão preocupado, que num primeiro momento o PSD votou contra a alteração ao mapa pessoal. Isso fez-nos perder 3 meses. Portanto, na altura foi bem alertado para isso. É preciso perceber que os concursos demoram muito tempo, especialmente quando há muitas pessoas a concorrer, como foi o caso, e depois quando temos outros concursos também em simultâneo e coisas que têm os seus prazos.
Filipa Fernandes, a vice-presidente da Câmara de Tomar, que tem a seu cargo a área social no município, aproveitou para fazer um ponto de situação ao funcionamento do setor e referiu que ninguém deixou de ter o acesso ao serviço social garantido.
Nós temos, neste momento, todos os técnicos em execução. Acontece é que, devido à descentralização de competências, e a única forma que tivemos de ser célebres e que o nosso concelho não ficasse despido de técnicos de serviço social para fazer o atendimento a quem mais necessita, a forma mais célebre foi efetivamente fazer os tais recibos verdes. Exatamente, temos duas funcionárias neste momento a fazer atendimento social com um contrato em recibos verdes. Mas também sabem, tão bem como nós, que sempre foi a intenção do município que esse fosse temporário, porque efetivamente abrimos lugar no quadro para tal. Como o Sr. Presidente já disse, chumbaram o quadro de pessoal, isso atrasou aquilo que foi a nossa contratação para tal, e neste momento o que eu posso dizer é que já fizemos portanto, o concurso, ele está a decorrer, decorre nos seus termos legais, portanto, estão a avaliar a prova escrita, que foram imensas, e portanto são os nossos técnicos de serviço social também que fazem a correção, e os nossos técnicos de recursos humanos que fazem a correção da prova escrita. E como tal, eles não estão só a fazer este trabalho, e demoram o seu tempo, mas ele está a decorrer dentro dos termos legais, dentro do período correspondente, e portanto em breve teremos essa situação resolvida. Mas o que acontece é que, para o atendimento de serviço social, recorremos a este serviço, como eu disse. Para o RSI, continuámos o protocolo que sempre tivemos com a entidade, com o CIR. E, portanto, todos os utentes mantiveram os seus técnicos correspondentes. Ninguém deixou de ter o serviço social garantido.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O trânsito vai estar interdito na ponte sobre o Zêzer em 3 períodos do próximo dia 30 de janeiro. Em causa estão os trabalhos de reabilitação e reforço estrutural na ponte sobre o rio Zêzer, que liga os concelhos de Vila de Rei a Ferreira do Zêzer, o que vai resultar na interdição da circulação nesta infraestrutura em 3 períodos do dia 30 para montagem do andaime móvel sobre a viga em arco. Estes trabalhos irão decorrer em 4 fases, sendo a primeira no dia 30 de janeiro, obrigando a 3 cortes de tráfego na ponte sobre o Rio César, distribuídos ao longo do dia, no seguinte horário: o primeiro corte entre as 9 e as 10 horas, o segundo entre as 11 e as 12h30 e o terceiro corte entre as 14h30 e as 16 horas. Este faseamento irá permitir a circulação nas horas de maior fluxo, nomeadamente no início do dia, hora de almoço e final do dia. O desvio terá apoio policial e estará devidamente assinalado e sinalizado, utilizando a Estrada Regional 238, o IC8 e a Estrada Nacional 2, numa extensão de cerca de 58 km. Recorde-se que as obras tiveram início em 11 de julho de 2023 e têm um prazo de execução de 420 dias.
Rádio Earth, informação.
O Sporting Clube de Tomar venceu o Turquel por 2-5 em jogo a contar para a 14ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, uma vitória que permitiu ultrapassar na tabela o Hóquei de Barcelos e assim ascender agora à 5ª posição da tabela classificativa com 26 pontos. O próximo jogo do conjunto nabantino é novamente para a Champions contra os italianos do Trissino, já nesta quinta-feira, dia 25, jogo a realizar no pavilhão municipal de Tomar pelas 21 horas. Quanto ao Campeonato Nacional de Hóquei em Patins, resultados: 1ª Divisão Nacional de Hóquei, Murches Hóquei de Barcelos 8-3, Futebol Clube do Porto Famalicense 5-3, Sporting Juventude Pacense 4-3, Oliveirense Ribadave 5-3, Turquel Sporting Tomar 2-5, Carvalhos Valongo 3-6 e Benfica Hóquei Clube de Braga, realiza-se a 31 de janeiro. Classificação: primeiros Sporting e Oliveirense com 37 pontos, terceiro Futebol Clube do Porto com 34, quarto Benfica com 29, quinto Sporting Tomar com 26, sexto Hóquei de Barcelos com 24, sétimos Murches e Valongo com 18, nono Juventude Pacense e Famalicense com 12, 11º Turquel e Hóquei Clube de Braga com 11, 13º Ribadave com 7 e 14º o Carvalhos com 0 pontos. A próxima jornada ocorre a 27 de janeiro e vai colocar frente a frente o Sporting Tomar e o Carvalhos.
Rádio Earth, informação.
No próximo dia 27 de janeiro, o Mercado Municipal de Tomar comemora o 8º aniversário de reabertura. Para assinalar a data, o município de Tomar vai presentear os primeiros 8 casais com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos que se desloquem ao mercado e que ali irão receber um saco personalizado do Mercado Municipal de Tomar e 4 vouchers no valor de 5 mil euros cada, a descontar nos espaços de venda aderentes ali existentes. Basta dirigirem-se aos serviços administrativos situados no local entre as 10 e as 11h30, fazendo prova da idade de ambos através da apresentação do respectivo cartão do cidadão. O aniversário terá ainda neste dia um programa de animação que vai contar com a atuação do grupo de danças Os Gualdins de Tomar Célium às 10h30, a que seguirá às 11 horas da manhã o cantar dos parabéns, seguido do corte do bolo de aniversário. O Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do César, Bruno Gomes, esteve presente em Vila Velha de Ródão na cerimónia da assinatura do contrato de financiamento para a materialização do projeto Praia da Bairrada Bairradinha, na freguesia de Ferreira do César. O projeto prevê uma ampla intervenção em equipamento de apoio e restauração num investimento superior a 500 mil euros, com um incentivo não reembolsável de mais de 350 mil euros a garantir pelo Estado através de Turismo Portugal, no âmbito do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido para a promoção e valorização do recurso turísticos dos concelhos do interior do país. A AERTS, o Presidente da Câmara de Ferreira do César, Bruno Gomes, referiu que este é o início de um trabalho de valorização da oferta turística de qualidade da Bairrada, Bairradinha e do concelho.
Estamos a falar em melhorar aquele espaço, em ordená-lo também. Vamos ter um espaço de apoio de bar-restauração. Vamos ter um pequeno passadiço, vamos ter uma zona de parque e acesso condigno àquela zona. Acima de tudo é melhorar as condições e ordenar também aquela zona para que quem nos visita e os municípios possam ter melhores condições.
É um investimento importante, apesar de tudo.
Sim, estamos a falar num investimento que ronda os 500 mil euros e que tem também uma taxa de com participação por parte do Turismo Portugal, que ronda aos 70%, cerca de 350 mil euros, e acaba por ser um montante já avultado, mas que o espaço assim exige e que vai um bocadinho ao encontro daquilo que é a nossa estratégia, que é continuar a poder prestar e dar melhores condições na área de turismo, para termos um turismo que seja de excelência, diferenciador e de qualidade. Nós neste momento estamos com investimentos na nossa Península de Dornos que rondam ou excedem já 1 milhão de euros, é a previsão. Estamos com obras de qualificação na Torre de Dornos, aqui também numa articulação estreita com a Fábrica da Igreja, com o Senhor Padre, e estamos também com investimento para que Dornos fique sem fios visíveis. Pronto, é uma empreitada também na área das infraestruturas elétricas e de telecomunicações. Além disso, temos também um projeto com a comunidade intermunicipal que se insere na Rota dos Templários, e vamos ter um projetor noturno que vai dar conta de um conjunto de lendas que Dornos tem. Portanto, é também um investimento avultado que não podíamos deixar de fazer e que vai também continuar a dignificar Dornos. Além disso, nós temos também aqui previsto em 2024 melhorar aquilo que são as infraestruturas de acesso à praia fluvial, à praia, à piscina fluvial da Castanheira e também ao cais, além de que vamos também avançar com uma nova concessão, tudo indica em setembro, para o espaço de restauração na Castanheira. Não nos é possível fazer tudo, até porque são investimentos avultados, mas estamos a trabalhar para ter cada vez melhores condições.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Clínica Dentária Boca a Boca inaugurou na última sexta-feira, 19 de janeiro, as obras de ampliação do seu espaço situado na Rua João de Oliveira Casquilho, em Tomar. Esta intervenção traduz em 250 metros quadrados, com 5 gabinetes, sala de recobro, pós-cirúrgico e ainda um jardim interno. A ERTS marcou presença nesta inauguração e, na altura, falou com Leila Brandão, a diretora da clínica, que apontou para a melhoria das condições aos clientes, mas também aos funcionários.
Nós estamos aqui em Tomar desde o ano 2000 e a gente tem crescido muito de ano para ano. Agora a gente já está com 17 mil pacientes. A gente começou numa sala com 30 metros quadrados, depois de alguns anos eu mudei para outra sala com 90 e poucos metros quadrados, onde a gente já tinha 2 gabinetes. Entretanto, a clientela é sempre cada vez maior, o fluxo de pacientes também, a gente aumentou para mais o terceiro gabinete, e a gente sentia necessidade de ampliar, a gente sentia necessidade desse crescimento. A sala de espera sempre cheia, as agendas sempre cheias.
Bom sinal.
Né? Então, olha, surgiu a oportunidade de uma sala do lado que estava à venda, e a gente conseguiu comprar, e fizemos a ampliação. Foi um ano bem assim difícil para nós, porque a gente nunca parou de trabalhar e ao mesmo tempo fazendo obras. As obras começaram em 2022, era para ter ficado pronta em dezembro de 2022, e só estão ficando prontas agora. Foi mais de um ano de atraso, assim, foi muito um ano bem atípico, porque a gente tinha muito trabalho e estávamos constantemente em obras, bagunça, confusão, dor de cabeça, mas graças a Deus tudo ficou pronto. Hoje nós estamos com um espaço com 250 metros quadrados, a gente tem 5 gabinetes, a gente já tem uma equipe com 10 médicos, mais as 6 ou 7 assistentes, tem o protético também que trabalha com a gente, que nos ajuda bastante, né, com os tratamentos, os consertos e as coisas que ele consegue fazer na hora. E eu estou super ansiosa e super feliz, porque vai melhorar o nosso atendimento para o nosso paciente, vai diminuir as listas de espera, vai diminuir os atrasos, Deus quiser.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, espero que esteja agasalhado e preparado para o frio, numa altura em que a política nacional está mais quente do que nunca. E é sobre isto que gostava de me debruçar hoje, sobre a importância do ato eleitoral que se aproxima. Quem acompanha as assembleias municipais sabe que sou muito incisivo e há quem diga chato no que a aproximação dos tomarenses da política diz respeito. E digo quase em jeito de desespero. Hoje, em Portugal, para um político chegar a longe, não tem de ter princípios. Aliás, esses dificultam a ambição e o crescimento na política. Não tem de ter qualidade, nem de ser bom. Precisa apenas de parecer. Apenas tem de ser bom falante, dizer o que a pessoa quer ouvir, e em gente vendedor de banha da cobra consegue o voto. Na minha já curta, mas intensa experiência de vida, creio que nunca vi as pessoas tão afastadas da política. Estão chateadas, estão revoltadas, mas em bom jeito português, afastam-se. Porque a política é para quem não tem vontade de trabalhar, diz-se na rua. Mas, se é verdade que cada vez mais os portugueses desinteressam-se pela política, também se torna mais difícil atrair pessoas boas para a política. E atenção, quando falo de desinteresse pela política, não falo das tricas no Parlamento ou do programa do Ricardo Araújo Pereira, a derreter os políticos. Isso o português não falha. E na falta de outro tema para discutir na mesa do café, a política serve sempre de desculpa. Mas isso não é interessar-se pela política, é interessar-se pela trica partidária e pelo espetáculo da troca de galhadetes. Mas depois queixam-se quando as urgências de tomar fecham, ou quando a maternidade mais próxima está a 100 km, quando os filhos não têm professores, quando os polícias têm condições desumanas, quando a empresa o aumenta o vencimento, mas mal se nota na conta bancária, tão grande que são os impostos, quando a vida está cara e mal conseguimos fazer compras para a comida, quando falávamos de presos políticos e agora falamos de políticos presos. Enfim, e há algo que me deixa muito preocupado, os nossos jovens que estão a ir embora, hipotecando completamente o nosso futuro, e parece que sem ser palavras bonitas nada estamos a fazer para os trazer de volta. Enfim, acho que toda a gente que não esteja condicionada partidariamente vê que não estamos melhores. E ainda assim, mesmo sabendo que não estamos melhores e que é o mesmo partido que está no governo há 8 anos e os últimos 2 em maioria absoluta, achamos que com a mesma receita trará resultados diferentes. E em vez de pensarmos nas ideias, que sejam concretizáveis, claro, em vez de pensarmos no futuro, estamos a ceder aos populismos e a piorar ainda mais o nosso futuro. O pedido que vos deixo é que mais do que nunca estejam atentos. Ouçam, pesquisem, estudem o que os políticos vão apresentando nas próximas semanas. Leiam os jornais, pesquisem o contraditório e definam o vosso sentido de voto, não em soundbites, não em jeito de protesto, não em palavras bonitas, mas no que realmente poderá fazer diferença e trazer melhores condições para o nosso país. Dia 10 de março vamos definir o futuro do nosso país. Para quem tem filhos, ou para quem, como eu, gostava de os ter, dia 10 de março vamos lutar pelo futuro deles. Pense nisso e tenha uma boa semana.
E é tudo neste bloco de notícias. Assim fechamos. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.